Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Muito bem, estamos no ar mais uma vez, quarta-feira, ao vivo, aqui na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos numa transmissão remota, então aqui a gente está na Bicicletaria Cultural e fazendo uma ponte com a Rádio Cultura, ali no Pilarzinho, em Curitiba, com o Márcio na mesa. Obrigada, Márcio, mais uma vez. Pessoal, aqui a gente fala sobre a perspectiva da ciclista, do ciclista na cidade. E esse é um tema que não é muito comum por aí. Primeiro, porque a gente está falando de uma perspectiva periférica de falar sobre planejamento urbano. E também porque a gente vê incentivos fiscais, até no comércio. A bicicleta é um bom cenário, mas ela não está fazendo parte de forma principal das decisões do nosso município. Lembrando que é na cidade, é no município que a gente vai debater mobilidade. E aqui a gente está para isso. Não estou sozinha mais uma vez nesse programa, então eu, Patrícia Valverde, muito prazer. Estou aqui também com Alexandre Nascimento, que está acompanhando nos últimos programas, fazendo uma transformação nesse programa, trazendo muita informação e transbordando fronteiras. Esse é um programa especial, a gente está com uma convidada que também vai somar nessa nossa missão de transbordar fronteiras. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha minha e aí vou convidar a passar a palavra para o Alexandre. Eu sou Patrícia Valverde, para quem não me conhece, eu sou pedestre, eu sou ciclista, eu sou passageira, sou motorista e eu também sou fundadora da Bicicletaria Cultural ao lado de Fernando Rosenbaum. Eu também já participei e convido a todos a visitar e conhecer a Associação Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que faz um trabalho de advocacy, de levar as demandas da comunidade para os setores de decisão, para o setor público. E também eu participo de uma ONG muito interessante, trago ela sempre aqui com muito orgulho, que se chama Bikes, que reúne pessoas que têm um projeto sobre ciclomobilidade no mundo inteiro para debaterem e trocarem experiências. Essa ONG se chama Bikes. E é com ela que eu pego esse gancho do quanto esse programa transborda fronteiras. Vou passar a bola para você, Alexandre, porque você me ajudou muito nesse transbordamento de fronteiras no Pedaleira.
Olá, Tissa. Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Olá, nossa convidada, que já vai ser apresentada devidamente. Eu sou Alexandre Costa Nascimento, eu sou jornalista, ciclista e vice-versa, né? Sou pesquisador da mobilidade por bicicletas, principalmente com foco no continente africano, né? Sou doutorando em estudos africanos e tenho a mobilidade por bicicletas como objeto de pesquisa, né? E sou, eu posso dizer que é o próximo domingo é Dia dos Pais e pela primeira vez eu vou celebrar o Dia dos Pais com a Cecília, que está vindo, a nossa nova ciclistinha. Já foi, a gente já falou dela aqui no programa, mas eu tô assim, papai babão, né? Todo feliz e orgulhoso de pela primeira vez poder comemorar um Dia dos Pais que tá chegando. Então é mais um adjetivo aí para minha apresentação, é o pai da Cecília. Tá? E um prazer, a Tissa falou, né, que eu tô. A minha chegada, a minha contribuição aqui pro programa, e é algo maravilhoso, né? Esse convite que a Patrícia me fez e poder estar aqui partilhando, discutindo a cidade, trazendo, né, visões complementares e reativando algo que a gente já teve alguns anos, né, Tissa? Que é refazer essa rede, essa conexão das pessoas que pensam na bicicleta aqui em Curitiba, cada um com seu ponto de vista, né, seja com a cultura, com o jornalismo, com a visão acadêmica, mas é importante a gente conectar esses pontos e o Pedaleira, esse espaço na Rádio Cultura, né, a rádio mais livre de todas, está servindo bem esse papel, né? Então é uma satisfação muito grande também poder fazer parte dessa nova perspectiva, trazer de volta a bicicleta para as discussões políticas, para a arena do debate aqui na cidade de Curitiba. Isso é muito importante.
É, Aline, o que você traz para a gente também é uma revelação do quanto a gente está trabalhando com uma visão periférica das coisas, né? Você mesmo trouxe o quanto o Biciologia traz uma força, né? A força da geopolítica periférica, trazendo informações sobre o continente africano e como a bicicleta circula no continente africano. E aí revelou para a gente o quanto falar de bicicleta também é falar de uma visão periférica. Então, isso foi, enfim, foi revelador. Eu acho que foi galgado mais um passo, assim, na história do nosso programa, sabe? Te agradeço por isso. Muito bem. E a gente está hoje, vou anunciar, então, a nossa convidada. A gente faz um certo suspense, assim, que eu acho que faz parte, mas eu quero ser muito grata, sempre muito grata aos nossos convidados, mas também a essa nossa amiga, querida, cicloativista, já de uma longa jornada, designer e pós-doutoranda Geisa Prado. A Geisa está aqui com a gente, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, do curso de graduação de design de produto e no programa de pós-graduação em design. E aí o tema do programa de hoje merece todo o programa, o tema de pesquisa que ela está trabalhando, que foi, pelo que me chegou, vou fazer um resumo aqui, Geisa, se ajuda a gente a poder fazer esse tão difícil resumo, né, do que deve ser uma tese de doutorado.
Sim.
Mas eu vou trazer aqui. Geisa, não vou te cortar. Seja muito bem-vinda, querida. E assim eu falo sobre a sua pesquisa.
Obrigada, Tiz.
Ah, tô muito
obrigada,
feliz.
É um prazer estar aqui com vocês, Tiz e Ali, e adorei o convite. Vai ser muito legal poder falar um pouquinho da pesquisa que me ocupou aí e vai seguir me ocupando, né, por um tempo, mas que tomou praticamente todo o meu tempo nos últimos 15 meses. Obrigadão mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Gratidão, Geisa. 15 meses, então, você estava, então agora eu vou passar mesmo para você trazer para a gente um resumo, mais ou menos, para apresentar para os nossos ouvintes qual é o tema de hoje, que é sobre a sua pesquisa comparativa a Curitiba. Então, foram 15 meses que você passou em algumas cidades na Suécia, não é mesmo?
Isso, é. Na verdade, tem... principal da pesquisa, como que a gente... que elementos da infraestrutura cicloviária nas cidades influenciam o comportamento das pessoas que usam a bicicleta cotidianamente. E para fazer isso, né, a gente filmou ciclistas em Gotemburgo, que era a cidade que eu estava, na Universidade Chalmers, na Suécia, e aqui em Curitiba. E filmamos, né, o trajeto cotidiano dessas pessoas que se voluntariaram a participar na pesquisa, então fizemos um convite, né, e as pessoas... então, responderam ao nosso convite e acoplaram uma câmera nas suas bicicletas e filmaram seus trajetos cotidianos. E a gente queria identificar, então, esses pontos, né, do que a gente chamou para essa pesquisa, pontos que atrapalham o fluxo do ciclista ou da ciclista. Porque a gente entende que o uso da bicicleta como uma prática cotidiana, né, ela só vai aumentar, eu só vou trazer mais pessoas para pedalarem quando essa pedalada for mais prazerosa, né, quando eu tiver menos pontos de interrupção, quando eu tiver um espaço que me convide a estar nesse espaço, né, não um espaço espremido, não um espaço adaptado, arranjado, enjambrado, por assim dizer, né, num bom português. E aí a ideia era, mas assim, né, como aqui no Brasil, lá na Suécia também existe a percepção de que as ciclovias ou os espaços, muitas vezes, eles são espremidos onde cabe e não necessariamente como uma prioridade do gestor público, né, e das cidades como um todo. Ainda que o discurso seja que queremos que mais pessoas usem a bicicleta como meio de transporte. Então, esse projeto foi proposto pelos pesquisadores, por dois pesquisadores colegas, né, um pesquisador e uma pesquisadora, lá da Universidade de Chalmers, e que abriram, né, a chamada, então, para uma pessoa externa, né, participar da pesquisa, e foi aí que eu entrei, né, como pesquisadora de pós-doutorado durante esse período. O projeto é um projeto de 2 anos, então, por 15 meses eu estive lá e fizemos todo esse estudo de campo. E aí agora eu volto, né, volto para Curitiba, volto para a UFPR, para retomar minhas atividades aqui, que sempre tiveram relação, né, com a bicicleta e na minha pesquisa por aqui também. E a gente vai, então, concluir essa colaboração, esse projeto à distância, né, remotamente. Mas, de maneira geral, é essa a ideia, né? E aí agora a gente tem dados para comparar as duas cidades, de elementos que se assemelham nas duas cidades, Gotemburgo na Suécia e Curitiba aqui no Brasil, e de coisas que são muito diferentes, né? Que a gente consegue encontrar uma discrepância nessas duas realidades, né? Em um país como a Suécia, na Escandinávia, e no Brasil. Então temos semelhanças e também temos diferenças do ponto de vista de infraestrutura cicloviária.
E você, Geisa, me permita perguntar, Ali, você viu semelhanças também, assim, quando você chegou entre Curitiba e Gotemburgo, ou Gotemburgo, né, que você falou, e também em Estocolmo? Você viu essas semelhanças na cidade e deu para fazer essa semelhança pela infraestrutura cicloviária, por alguma outra questão de clima, de, não sei, outro tipo de acessibilidade? A gente sabe que a Suécia é referência
Estocolmo,
à qualidade de vida, né?
Sim. Estocolmo, eu tive em Estocolmo poucas vezes durante esse período, né? Não fica tão próximo. Então, Gotemburgo fica na costa oeste da Suécia e a cerca de 400 quilômetros... Gotemburgo fica na costa oeste da Suécia, cerca de 400 quilômetros de Estocolmo, que fica na costa leste, né? Então, não fica muito próximo. Eu tive umas duas vezes em Estocolmo e pedalei pouco em Estocolmo, para ser sincera, porque o sistema de bicicletas de aluguel de Estocolmo, ele, quando eu estive lá no verão passado, ele não era muito bom. Tinha um sistema de aluguel de bicicletas elétricas, mas era de pouca disponibilidade e a maior parte das bicicletas estavam sem bateria. E por conta do alto uso, ela não ficava, né, plugada direto, então as pessoas usavam até a bateria acabar e aí não necessariamente ela recebia uma carga. E, então, a minha impressão de Estocolmo é que ela não tinha essa questão da bicicleta de aluguel. Então, essa bicicleta, né, esse bike sharing em Estocolmo era bem precário nesse sentido. E aí fica difícil experimentar, mas eu tive a chance de emprestar um parzinho de bicicletas elétricas com um casal de amigos, e eu e o Ronaldo fomos da casa deles a um parque, mas fica numa região bem afastada do centro de Estocolmo, mas conseguimos, né, nos deslocar quase que 100% a partir da casa deles ao parque, em torno de 10 quilômetros ou algo assim, por uma estrutura cicloviária, às vezes infraestrutura, às vezes na via, mas aí por conta da bicicleta elétrica e pela nossa destreza, né, estarmos acostumados a pedalar na rua e tudo mais. Então, a minha percepção foi muito, muito tranquila nesse sentido, né, GPS na mão e tudo mais, mas de Estocolmo eu posso falar pouco. Do ponto de vista de Gotemburgo, né, que foi onde eu estive, temos semelhanças do ponto de vista, né, até de clima, eu posso dizer, né, uma cidade que chove bastante, como Curitiba, e inclusive Curitiba tem mais em volume de chuva, temos mais volume de chuva que Gotemburgo, apesar de Gotemburgo ser muito famosa pela chuva, por ficar no final, né, como é uma cidade litorânea, ela fica onde a corrente, né, do Golfo ali faz a curva, digamos assim, né, onde ela acaba. Então ela não é uma cidade tão fria para a posição geográfica em que ela está, mas ela é uma cidade muito chuvosa. Então neva pouco em Gotemburgo comparativamente, né, com outras cidades que estão na mesma na mesma posição ali ao norte, e por conta dos ventos, né, que vêm, que são um pouco mais quentes nesse sentido. Então é uma cidade bem chuvosa, então aquela garoa o tempo inteiro que a gente reclama aqui de Curitiba também. Do ponto de vista de topografia, é uma cidade com muitos morros, e então também é uma das coisas que as pessoas dizem assim, ah, mas não dá para pedalar em Gotemburgo porque tem muito morro, né? E tem muitas pedras na cidade, então é uma cidade que tem uma formação assim geológica que às vezes... Então, não tem túneis longos na cidade, mas eventualmente você vê na estrutura da cidade que foi necessário para passar uma rua abrir um morro de pedra, né? Então, assim, você tem aquele paredão na lateral. Então, essas são algumas das similaridades, né? É, e Gotemburgo, nos últimos anos, investiu muito na infraestrutura cicloviária, então, atualmente, eles estão com cerca de 800 quilômetros de rede, né, cicloviária na cidade. E essa rede, então, se conecta, né, com algumas cidades vizinhas. Não sei, não tenho dados das cidades vizinhas, porque o nosso olhar era bem para a cidade de Gotemburgo mesmo. E eles têm aproximadamente 8% das pessoas, dos deslocamentos feitos por bicicleta atualmente, né, comparado com Curitiba, que estamos em torno de 2 ou 3, segundo as últimas notícias que eu tive, né, os últimos dados que eu consegui obter, então, em torno de 2 a 3%. Então, temos essas diferenças, assim, e a nossa rede, né, que não chega ainda, acho que aos 300 quilômetros de ciclovias, infelizmente, né, não dá nem para chamar de rede, eu acho.
A gente até contesta aqui, eu estou recente aqui com os dados da Ciclo Iguaçu, que contesta, inclusive, o número que é divulgado de 280 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Eu vou aproveitar que eu já falei e vou te perguntar já. Assim, vocês chegaram em alguma conclusão no sentido de que ciclorotas, ou seja, pictogramas, eles impactam em alguma coisa de segurança, no comportamento de ciclistas? Aquele desenho na rua, né, indicando que ciclistas passam por aqui. É algo que se chegou na conclusão de que vale a pena se fazer e incentiva o uso de ciclistas?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.